Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
A graça e a paz, igreja maravilhosa.
Amém.
De novo. Igreja maravilhosa.
Amém.
Tem uns que estão assim, ó, estão cansados e tal. Igreja maravilhosa.
Ah.
Aleluia. Mas amém, eu entendo. Jejum vai quebrando a nossa carne, vai confrontando a gente. Quantos entenderam a palavra de ontem? Levanta a sua mão. Aleluia. Agora nós vamos ter mais duas palavras antes da gente voltar para casa. A gente vai ter o compartilhar. É. A gente vai fazer, na verdade, duas células aqui ainda. Tem a palavra e depois já tem a célula que você vai compartilhar a palavra. Amém? Fala assim, nós é chique. Você é chique, irmão? Amém. E quero compartilhar hoje 7 razões porque nós temos que ser ganhadores de almas. Fala assim, 7 razões. Agora você fecha os seus olhos, vamos fazer oração aqui. Papai do céu, nessa noite eu quero te dar graças. Te dar graças, Senhor, pelo privilégio de poder, Deus, compartilhar da Tua porção, da Tua palavra, Pai. Senhor, vem trazendo, Deus, transformação. Vem trazendo, Deus, entendimento, Deus. Vem trazendo revelação no coração de cada um aqui, na mente de cada um, para que eles possam, Deus, praticar e experimentar da Tua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um glória a Deus?
Amém.
Posso ouvir um aleluia?
Aleluia?
Amém. Primeiro motivo porque nós temos que ser ganhadores de almas. Fala assim, primeiro motivo. Porque o desejo de Deus é que ninguém pereça. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Nem é conhecida essa passagem. João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero que fixe cada um dessas 7 razões do seu coração nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está meio que esse texto entra no automático. Ah, pastor, quantas vezes eu já ouvi falar de João capítulo 3, versículo 16? Quantas vezes eu já ouvi falar sobre isso? A questão não é o quanto que você ouviu, a questão é o quanto que você tem de realidade disso dentro de você. Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o Seu Filho, o Seu primogênito, Jesus. Antes Ele era o unigênito, Ele era o único. Aí depois Ele se tornou o primogênito, o primeiro entre todos nós, amém? Antes Ele era o único Filho. Agora não, agora Deus tem vários filhos. Aí Jesus se tornou o quê? O primeiro, a primazia de Deus. Então Deus deu o Filho dEle para que ninguém pereça, para que ninguém fique no inferno. Porque saiba, querido, você conhece muitas pessoas boas, mas se elas não entregarem a vida para Cristo, elas vão para o inferno. É uma realidade. Pastor, eu conheço gente que ajuda, que faz um monte de coisa, é, mas ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se ele não crê, ele vai para o inferno. Ai, pastor, mas eu conheço uma senhora tão boazinha, ela é budista, ela é um amorzinho de pessoa tal. Fala assim, a pergunta é, ela crê que Cristo morreu na cruz? Ela crê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Quantos de vocês conhecem pessoas boazinhas? Levanta sua mão. Um monte. Mas elas precisam crer no Senhor Jesus. Quantos estão me entendendo? E por isso Deus deu Jesus. Deus deu Jesus para morrer no nosso lugar. E quando você entende isso, você fala assim: é o amor de Deus. Deus entrou no meu lugar, era para eu morrer na cruz, mas Ele entrou no meu lugar. Olha que amor é esse. Então, o primeiro motivo é o amor de Deus por nós, que Ele morreu na cruz. Então, se isso é importante para o seu pai, e o meu pai celestial, tem que ser importante para mim também. Eu tenho que entender que esse amor é um amor maravilhoso. E isso tem que me constranger ao ponto de chegar e falar assim: peraí, Deus não amou só a mim, Deus ama aquele pecador ali também. Deus ama aquele outro pecador ali também. Eu também era pecador. O problema do crente é ele esquecer que ele é pecador. O problema do crente é ele esquecer que ele, se não fosse Jesus, a vida dele ia estar uma gororoba. Eu estava conversando outro dia com a minha esposa, comentando com ela, onde é que eu ia estar agora se eu não tivesse encontrado a Cristo? O que eu estaria fazendo? Se é que eu estivesse fazendo alguma coisa, se eu já não estava enterrado já, sumido, não sei. Sabe, o amor de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que essa é a razão primordial, é o amor. É o amor de Deus por nós. E quando você entende o amor de Deus e você vê o quanto que você é amado, você sabe, Deus quer outras pessoas para experimentarem a mesma coisa que você está experimentando. Por isso que o que você precisa ter certeza é do amor de Deus por você. É quando você lê esse texto e fala assim: isso aqui é para mim, Deus morreu por mim. E se Deus morreu por mim, Ele morreu por outros também. Quantos estão me entendendo? Então a primeira coisa, fala assim, a primeira coisa... Primeira razão, é porque Ele não quer que ninguém pereça. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim para ele: Deus te ama muito. Agora abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou. O ide, a grande comissão, não é um pedido de Deus. A grande comissão é uma ordem, é um mandamento. Fala, é um mandamento. Então, Deus deseja que você primeiro entenda o quanto que você é amado. E depois que você entendeu que você é amado, que você queira corresponder a esse amor. Mas Ele fez um mandamento para nós, uma ordem para nós. Ele disse o quê? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas. E o que é o evangelho? São boas novas. A grande comissão não é um grande pedido. Não é Deus falando assim para a gente: olha, por favor, vai lá e fala de mim para outros. Não, Ele falou assim: ide, vai pregar. Foram as últimas palavras de Jesus. Lembra que ontem eu falei, eu expliquei ontem o início do ministério de Jesus, o meio do ministério e depois as últimas palavras dele. Tudo relacionado a nós levarmos as boas novas, a nós curarmos os enfermos, a nós libertarmos aqueles que estão presos. Então, quando você tem esse entendimento do que o desejo de Deus, Ele disse: agora que vocês sabem tudo isso, agora vão pregar tudo aquilo que vocês aprenderam. Tudo aquilo que vocês viveram comigo, agora vocês vão pregar, vocês vão levar a graça, vão levar a vida, vão levar o amor, a compaixão. É a coisa mais importante na minha vida e na sua vida, é nós falarmos de Jesus para alguém. É nós falarmos do noivo. Presta atenção, um dia nós vamos nos casar com o noivo, sim ou não? A noiva está sendo preparada. Que tipo de noiva que eu e você somos? Aquela noiva que é apaixonada pelo noivo, ou aquela noiva que fala assim: vou ser obrigado a casar, né? Alguém casa assim, irmãos? Lá, assim, no interior, acho que tem alguns lugares aí que alguém colocou um 38 na cabeça do rapaz e falou para ele: agora você vai casar, miserável, com a minha filha, sim ou não? Aí o cara falou: é melhor casar do que morrer. Foi ou não foi? Mas normalmente não é assim, né? Você casa porque você quer, sim ou não? em alguns lugares do planeta as pessoas casam obrigadas, mas eu creio que não foi o seu caso. Então, com Jesus é a mesma coisa. Nós não casamos obrigado. Ele se apresenta para nós, Ele é o noivo. E eu tenho que simplesmente entender que Ele é apaixonado por mim. De tal forma que Ele morreu na cruz por mim. Ele dá a sua vida. Tanto que Paulo disse o quê? Para os maridos, esposos, tratem as suas esposas como Cristo tratou a igreja. E como é que Cristo tratou a igreja? Morreu por ela. Eu tenho que morrer pela minha esposa. Sabia, esposo, que você tem que morrer pela sua esposa? Esposo que não morre pela esposa não está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, que é morrer pela esposa. Quanto estou entendendo? E o que mais você vê no mundo, o que, que é? As esposas morrendo pelos esposos, sim ou não? Faz tudo, se esbalda, o cara é difícil, o cara é aquela encrenca de duas pernas, e ela ali aguentando o cara. Verdade ou não, irmãs? Está invertido. E na Bíblia diz que a esposa tem que se submeter ao marido. Mas o que você vê mais é homem se submetendo à esposa. Está tudo invertido. O marido não morre pela esposa e a esposa não se submete ao marido. Quantos estão me entendendo? Não é assim que funciona. Funciona como? Eu amo. Eu amo a minha esposa. A ponto de morrer por ela. A ponto de dar minha vida por ela. E a minha esposa se submete a mim. Quantos estão me entendendo? Não significa que ela não vai falar nada, que ela não vai dizer as opiniões dela, mas ela está lá para ser a minha auxiliadora. Quantos estão me acompanhando? E nós, como na igreja, a mesma coisa, nós somos auxiliadores de Cristo, nós somos submissos ao noivo. Quantos estão me acompanhando? Mas foi Ele que morreu na cruz por nós. Ele que deu a vida. Então Jesus disse que é uma... Oi, desculpa, perdão. Ai, olha, ainda bem que é pesado aqui, hein? Eu fiz certinho aqui. Obrigado, Alex. Está pesado, Alex, que fez. Obrigado. Aleluia. Hudson Taylor falou o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. E ele disse também: se uma comissão de um rei terreno é uma honra, como pode uma comissão de um rei celestial ser considerada um sacrifício? Tem que ser uma honra para nós. Levar o evangelho para nós é uma honra. Falar de Jesus para alguém é uma honra. Quantos estão me acompanhando? Nós somos chamados para fora, chamados para falar de Jesus, do amor de Jesus por nós, daquilo que Jesus fez na cruz, e está esperando outras pessoas experimentarem isso. Amém, igreja? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Levanta sua mão. Alguns não estão levantando a mão porque está vencido o CC. O que aconteceu? Aleluia. Entenderam, né? Entenderam a piadinha? Aleluia. É para você participar, está acordado. Espero que a palavra não seja espada, longa e chata. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, fala terceiro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Porque o desejo do Espírito Santo é fazer de você uma testemunha. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Ou seja, o primordial, o Espírito Santo está aqui dentro. Ele está aqui dentro para o quê? Para te conduzir, para te transformar, mas o mais importante é para que você seja o quê? Testemunha. Testemunha significa aquele que viu algo e tem que contar o que viu. Quando você chama uma testemunha para ir numa audiência, o que aquela testemunha ela vai falar? O que ela acha ou o que ela viu? O que ela viu. O que ela acha não interessa. Eu quero saber o que ela viu. O que ela assistiu. Ah, eu assisti uma briga. Ah, eu assisti aquela situação. Ele que apertou o gatilho. primeiro, não foi o outro, ela é uma testemunha. Só que nós temos que o quê? Testemunhar daquilo que nós vimos. E o que, que nós vimos? O amor de Deus nas nossas vidas. Nós somos testemunhas. Ou seja, testemunhar é falar daquilo que eu vi na minha vida. Falar daquilo que eu vi na vida de outro irmão. Falar na vida do que eu vi acontecendo com outra pessoa. Isso é testemunhar. E o Espírito Santo está aqui dentro, louco, fala assim, louco, para me usar, para eu testemunhar. Tem gente que pensa que o Espírito Santo veio para ela ficar rodopiando. Não. Tem gente que pensa que o Espírito Santo veio na vida dela para ficar profetizando. Não. Faz isso também? Faz. Mas o alvo é que você testemunhe. Que você seja canal de Deus para levar outras pessoas para o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Porque isso é o que vai trazer vida para outras pessoas. Isso que vai trazer mais pessoas para o Senhor. Lembre-se, nós somos pescadores de homens, saqueadores do inferno. Cada vez que você é usado para tirar uma pessoa do inferno, você está trazendo mais uma pessoa para o reino de Deus. E Deus quer muitas pessoas para a sua casa, muitas pessoas para a sua festa, muitas pessoas no banquete. Você pode perceber que na Bíblia, Jesus sempre mostra situações onde tem um rei e tem um banquete. Existe um rei, existe um banquete. E ele pede o quê? Que os seus servos vão o quê? Fazer o quê? Trazer pessoas para o banquete. É a vontade de Deus para nós. Que nós sejamos canais para trazer essas vidas, para trazer essas pessoas para o Senhor. E quando você coloca isso como alvo, na sua vida e na minha vida, trazer vidas para o Senhor olha e fala assim, ali vai o meu servo, bom e fiel. Eu falei para ele ir e trazer vidas, e é exatamente isso que ele está trazendo. Isso é buscar o reino e a justiça do Senhor. É quando nós fazemos aquilo que Ele mandou a gente fazer. O que, que Ele disse? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, imponham as mãos e as pessoas serão curadas. Ou seja, fazer a vontade de Deus da mesma forma que Jesus fazia. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você faz isso, você agrada o coração de Deus. Eu não sei você, mas você acorda de manhã assim, falando assim, ah, eu quero deixar Deus triste hoje. Ai, eu quero deixar Deus chateado comigo hoje. Vocês acordam pensando assim? Não. Mas, ocasionalmente, você pode deixar Deus triste? Sim. Vou te explicar por quê. Se você vive a sua vida, você vive a sua vida aqui, e você não se preocupa em nenhum momento em fazer aquilo que Deus falou para você fazer, o que, que você acha que está acontecendo? Deus está feliz com você ou Deus está triste com você? Triste. Ele deixa de te amar? Não. Mas você deixou Ele feliz? Não. Percebe? Porque aquilo que Ele pediu para você fazer como súdito, você é súdito, Ele é o rei. Ele é o rei dos reis, você também é rei, você reina aqui. Deveria reinar, amém? Aleluia. Então eu estou aqui, Deus deseja que eu, ele dá uma ordem, fala, Marcelo, vai lá e leva esse pão para mim. Por exemplo, Davi, o pai dele pediu para ele levar os pães e os queijinhos lá, foi ou não foi? Davi podia muito bem falar assim, ah, não estou afim, não, ele não era um adolescente? Sim ou não? E adolescentes, você sabe que ocasionalmente não fazem aquilo que você fala para ele fazer, sim ou não? Mas Davi foi obediente? Sim ou não? Foi ou não foi, gente? Foi. Porque Davi foi obediente, ele já tinha sido ungido rei, a hora que ele chegou e olhou aquela situação lá que estava fora do prumo, o que, que ele fez? Se indignou com aquilo, falou, como é que pode esse cara estar falando assim do meu Deus? Dos exércitos do meu Deus. Vou acabar com isso é hoje. Ele era só um menino, não era para ele lutar não. Tinha um monte de gente muito mais preparada que ele. Tinha ou não tinha? Só que nenhum tinha o que ele tinha. A indignação de Deus dentro dele. A unção estava liberada na vida dele, e essa unção está liberada na sua vida. O Espírito Santo está aí dentro clamando: eu quero falar de Deus para outras pessoas. Eu quero liberar a tua palavra. Eu quero declarar a tua palavra. O Espírito Santo está aí dentro. Então, queridos, hoje, a partir de hoje, você saiba, você pode acordar de manhã e falar assim: Senhor, hoje eu quero fazer a tua vontade. Hoje eu quero falar de Jesus para uma pessoa. O Senhor falou para eu ir pregar, eu vou. Me mostra quem é. Me mostra aquela pessoa lá no meu trabalho. Me mostra o meu vizinho. Me mostra aquela pessoa que eu vou estar no ônibus. O Senhor vai me levar eu a falar algo para ela, a conversar algo. E você vai aprender ainda hoje como fazer isso. Presta atenção. Eu não só estou falando a razão, não. Vou te falar como você vai fazer. Aleluia? Aleluia. Aleluia. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eita! Aleluia. Os irmãos estão achando engraçado, vai ficar mais engraçado ainda. Aleluia. Amém. Então, você fala assim: eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Quarto, abra sua Bíblia, Apocalipse 14, versículo 6. Porque há muitas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Sabe, queridos, ainda existem mil grupos de tribos e raças que nunca ouviram o Evangelho nenhuma vez. Como disse Orwell J. Smith, falamos da segunda vinda quando metade do mundo nunca ouviu falar da primeira. Estima-se que 94% dos ministros, e eu me encontro nesse meio, estão pregando para somente 9% da população mundial. 94%, ou seja, quase 100% dos pastores, estão pregando para 10% da população mundial. Falta quanto ainda? 90%. E tem crente que fica querendo pescar em aquário. A amiga dele já está lá na igreja, mas ele acha que ele tem que trazer a amiga dele para a sua igreja. Não, você tem que pregar para quem não conhece, é para prostituta. Pastor, mas como é que eu vou falar para prostituta? Você vai aprender como falar, Deus vai te dar. Quantos estão entendendo? Deus quer aquelas pessoas que têm problema. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Doente é aquela pessoa que sabe que está doente. O problema é que muitas vezes a gente está indo pregar para são. A pessoa ela acha que ela não precisa de nada. E você quer apresentar um remédio que ela entende que ela não precisa. Quantos estão entendendo? O que, que você vai ouvir? Um sonoro não. E aí você fica apresentando o Evangelho, que é um remédio, para quem não se acha que está doente. Você sabe que ela precisa, quantos me entendem o que eu estou falando? Só que ela acha que ela não precisa. Mas você precisa pregar o Evangelho, falar de Jesus, para quem precisa. Para as pessoas que têm necessidade. Agora, até aquela pessoa... Você fala assim: não, ela tem necessidade, mas ela ainda entende que ela não tem. E o que, que você vai fazer? Ficar falando para ela? Não, você vai orar por ela, para Deus mostrar para ela que, para ela chegar no fundo do poço, ela cair em si, para ela falar: agora eu preciso. Quantos estão me acompanhando? Esse é o seu papel. Porque se você não quebrar essa dureza dela de coração em oração, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Tem irmãos que já se cansaram de pregar o Evangelho, o diabo conseguiu deixar ele minado, ele já não tem mais vontade, porque ele fica pregando para quem acha que não precisa, fica dando murro em ponta de faca. Só que tem pessoas que elas precisam ser quebrantadas. Você lembra desse vaso aqui? Vocês lembram um dia, acho que só as mulheres estavam aqui, né? Mas tinha um homem que estava aqui, que ele estava com uma máquina aqui, com um torno, e ele estava fazendo o vaso. Eu amo essa a passagem do vaso. E como é que é nas nossas vidas? Isso funciona nas nossas vidas. O oleiro é o Senhor, é o que molda. Só que se o barro está meio duro, o que, que ele faz com o barro? Ele joga mais óleo, ele joga mais água, é assim ou não? Para amolecer o barro, para que o barro fique mais macio. Mas se o barro for muito duro a ponto dele não conseguir trabalhar, ou o vaso ficou do jeito que ele não quis, o que, que ele faz com o vaso? Calma, irmãs, eu não vou quebrar o vaso aqui para fazer sujeira. Mas ele vai quebrar o vaso. E se precisar quebrar mais até virar pó, ele vai quebrar até virar pó para fazer aquilo que ele deseja. Por isso que você vê um monte de crente derrotado por causa disso. Você vê o crente que era para viver de uma forma, mas ele insiste em fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus. Deus está mandando ele vir para cá, já mandou anjo, já mandou... Antes que quebre isso aqui. Já mandou anjo, já mandou todo mundo, mas ele insiste. A mãe dele já falou, o líder já falou, a mulher já falou, o pastor já falou, o anjo já veio e já falou, mas ele não ouviu. E não sei o quê... E a pessoa ainda insiste em contra, vai contra os aguilhões, e aí Deus tem que quebrar. É a mesma coisa. Tem pessoas que para elas receberem o evangelho, elas vão ter que quebrar financeiramente. Eu estava ouvindo outro dia o pastor contando para mim, não vou dar o nome dele, mas ele falou para mim, ele falou, só me converti porque eu quebrei. Se eu não tivesse quebrado, eu não me converteria. Ele falou, eu só me converti porque eu quebrei financeiramente, porque o meu pai quebrou financeiramente, e hoje eu estou aqui, ele é pastor hoje. Quantos estão me entendendo? Por quê? Normalmente, pela grana, ele falou assim, eu não me converteria. Mas hoje, pensa um cara que é convertido. Quantos estão me acompanhando? Então, tem pessoas que vão precisar fazer isso. Agora, eu e você precisamos entender algo. Que nós precisamos pregar para essas pessoas, mas tem pessoas que estão precisando. E nós vamos pregar para elas. Quantos levantam a sua mão e dizem, eu vou pregar? Aleluia! Glória a Deus. Quinto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 37. Mateus capítulo 9, versículo 37. Mateus capítulo 9, versículo 37. Então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então o quinto motivo, a quinta razão, é porque há campos de colheitas maduros nos esperando. Então existem pessoas que já estão prontas para a gente colher. E Jesus disse... Peça ao dono da seara, ou seja, ao Senhor, que mande os trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores, porque tem muito campo. A cidade de São Bernardo tem quase, já está beirando, 1 milhão de habitantes. Fala, 1 milhão de habitantes. Quando você, líder, estiver lá olhando para a sua célula e ver, fala assim, 6, 7 pessoas, só lembra, tem 1 milhão de habitantes para ganhar. Fala assim, tem que encher muita célula. Encher muita sala. Então não fale que não tem gente. O problema às vezes é que nós estamos pescando no lugar errado. Pescando os trabalhadores da seara. Então nós temos que pedir, Senhor, dai-nos os trabalhadores da seara. Tem muitas vidas que o Senhor quer. Tem pessoas precisando. Me mostra onde elas estão. Me mostra que lugar que elas estão, que eu quero ir para lá. Eu quero falar do Senhor para elas. Me mostra, Senhor. Me mostra, me dá essas pessoas, eu quero essas pessoas, eu quero pessoas que elas vão, têm fome e sede para receber do Senhor, eu quero dar comida para quem tem fome. Quantos gostam de ver gente que come bem na sua frente? Coma comigo, se tem alguém que não gosta de comer, põe ela na minha frente, a hora que ela me vê comendo, ela vai querer comer. É batata, não é, irmãos? O pessoal está lá comendo, não, deve estar bom esse negócio aí. O cara nem estava querendo comer mais. Olha, você come com gosto. É bom. Doce, então? Eu como, me esbaldo. Parece... Ah, que delícia. É um prazer. Quantos entendem? Sabe, isso tem que ser nas nossas vidas também, para falar de Jesus para outras pessoas. As pessoas têm que chegar e falar assim, ah, eu quero isso aí que você está vivendo. Só que isso você tem que estar vivendo. Tem que estar dando fome e sede para as pessoas. Amém? Amém? Aleluia. Sexto motivo. Sexta razão. Espera aí. Não. Ah, porque sem pregadores as pessoas não podem ser salvas. Carl Henry disse, o evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Você sabia que em todo mundo 6 mil pessoas morreram na última hora? 143 mil pessoas morreram hoje e 1 milhão de pessoas morreram essa semana. 35 mil morreram hoje sem ouvir falar de Jesus. Contrário, só na China há reportagens que noticiam que 35 mil pessoas por dia estão se convertendo a Cristo. Sabe, irmãos, a gente não tem a garantia que as pessoas vão viver amanhã, que você pode deixar para amanhã, que você acha que ela, ah, eu posso falar para ela amanhã. O pastor Aloysio tem uma história muito engraçada, quer dizer, não tão engraçada. Ele é pastor e tem um vizinho dele que começou a passar mal onde ele mora, e esse vizinho pediu, olha, fala para o pastor Aloysio me visitar no hospital. Aí o pastor Aloysio falou, como é que ele está? Ah, tá, ele está bem, não estava na UTI, nada, mas estava no hospital e tal. Ele falou, tá bom, amanhã eu vou. Ele era um bom cidadão, não matava, não roubava, só que ele não tinha aceito a Cristo ainda. Aí o pastor Aloysio chegou e falou assim, não, tudo bem, amanhã eu vou. O que aconteceu? À noite ele teve um piripaque e morreu. No dia que o pastor Wilson ia estar lá para pregar o evangelho para ele, estava lá fazendo o enterro dele. Por quê? Porque deixou para amanhã. A minha mãe, eu quando me converti, fazia uns 3 meses que eu estava convertido, e eu senti que não era para eu falar de Jesus para ela. Eu pedi para uma senhora que eu conhecia, uma senhora bem ferrenha e fervorosa que eu conhecia, um amor de pessoa, né, de uma outra denominação. E eu pedi para ela falar de Jesus para minha mãe. E aí a minha mãe, ela estava com uns problemas, estava com uma doença autoimune. E aí o que aconteceu? Eu levei a essa senhora para uma visita. Essa senhora, para você ter uma ideia, é o estilo dela. Ela ficou 3 dias de jejum pela minha mãe, antes de falar com ela. É a forma dela. 3 dias. E ela foi lá e falou, sinto que eu tenho que orar e jejuar pela sua mãe. Tá bom. Aí eu marquei com ela tal data. Só que o que aconteceu? Eu cheguei lá, levei a minha mãe. Ela falou com a minha mãe. A minha mãe aceitou a Cristo. Meia hora depois ela foi entubada. Ficou 30 dias na UTI e depois veio a falecer. Eu cheguei com a mulher na hora certa, no momento certo, para levar a palavra de Deus para ela aceitar Cristo. E olha, depois que ela aceitou a Cristo, ela pediu perdão para minha esposa. Olha só, hein? Sogra pedir perdão para a nora é milagre. Porque a minha mãe aprontou muito com ela. E a minha esposa nunca tinha revidado. Honrou sempre ela. E aí o que aconteceu com ela? Teve uma experiência com Deus e ela falou assim, depois que ela pediu perdão para minha esposa, ela falou assim, ai como eu estou me sentindo bem. Ela ainda teve uma experiência com perdão. Olha isso. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Então assim, a gente não pode achar que é para amanhã. Não, tem que ser naquele momento. Falar assim, não, antes cedo do que mais tarde. Porque alguém pode perecer, alguém pode morrer, porque isso é urgente. Amém? Amém. Aleluia. Os irmãos estão entendendo?
Amém.
Aleluia. Agora olha que interessante, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Sabe, Jesus está fazendo aqui um elogio com relação aos nossos pés. E olha, você pode ter joanete, unha encravada, Deus não está preocupado com isso. Ele só está elogiando quando você prega as boas novas. Que é muito bonito o que você faz quando você prega. Ou seja, isso agrada o coração de Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Pregue o Evangelho. Você quer deixar Deus feliz? Pregue o Evangelho. Eu nunca esqueço de uma vez. Quem já ouviu a história do bife que eu comi? Senão eu não ia... Olha, mas são muito poucas pessoas, vão ter que ouvir de novo. Só os irmãos levantaram as mãos, são muito poucas pessoas. Eu estava num jejum não, aquelas dietas, lembra aquela dieta do cão? Do cão, é, só come carne, do cão, era do cão mesmo, do cachorro, né, do cão. Só come carne. E aí, eu estava nessa dieta e eu tinha que orar pela minha prima. A minha outra prima veio pedir de manhã, lá no culto da Vila Mariana, que eu estava lá ainda, pedir de manhã, falou assim, Marcelo, você pode ir lá orar pela minha irmã? Que hora que é o horário e tal? E era em São Caetano. Eu falei, tá bom, eu vou orar por ela. Aí beleza, aí eu estava lá à tarde, eu tinha ido para o culto, e eu estava lá à tarde, aí eu falei, eu estava comendo, né? Aí eu falei assim, e tinha mais um bife, e eu com fome. Mas eu olhei para outro bife e falei, se eu for comer aquele bife, não vai dar tempo. Aí eu acabei aquele bife rapidinho e fui para o hospital. Cheguei lá no Márcia Braido, eu já chegando 48 do segundo tempo, eu consegui entrar. E na hora que eu entrei, eu falei assim, agora eu vou orar pela minha prima. E estava lá naqueles quartos que ficam várias pessoas, né? Então tinham três leitos lá. E estava a minha prima lá, eu nunca esqueço que ela estava do lado da janela para a rua. E tinham mais dois leitos aqui. E eu entrei. Na hora que eu entrei, eu pus o pé, desculpe. Ó. Tcharam. Na hora que eu entrei, ela começou a chorar. Eu não entendi nada. Eu falei, eu sou feio, mas nem tanto. Mas, ok, eu entrei. Aí eu estava lá. E eu fui lá e perguntei para ela, ela ia operar no dia seguinte, era de apendicite, ela estava hiper preocupada, a outra prima estava chorando, aí eu cheguei e falei assim para ela, e eu estava assim, tranquilo, mas eu perguntei para ela, você crê que Jesus Cristo pode te curar? Ela falou, eu creio que Jesus Cristo pode me curar. Falou assim, você já aceitou alguma vez Ele, você já declarou que Ele é o seu Senhor e Salvador? Ela falou, não. Eu falei, você aceita fazer essa oração comigo agora? Ela falou, eu aceito. Eu falei, então vamos fazer uma oração. E o pessoal ali, e eu como se não tivesse ninguém lá, e comecei a falar, falei para ela, comecei a orar, ela começou a repetir comigo, ela aceitou a Jesus Cristo no coração dela, aí eu falei, agora eu vou orar por você, agora eu vou declarar que você é curada. E o que, que aconteceu? Eu fui lá e orei, mas eu estava assim com uma autoridade, eu falei assim, nossa, eu estou aqui parecendo o Superman, e ali... E tal, já saí, perguntei se alguém queria oração, já orei também, tal, e fui embora. Beleza. Fui embora. No dia seguinte, ela ia fazer o exame pré-operatório para operar naquele dia. O que, que aconteceu no exame? Acabou, não tinha mais nada. Ela ia ser operada na segunda-feira, passou terça, quarta-feira, ela estava em casa. Agora vem a parte que você e eu não sabíamos. A minha tia depois contou para a Alessandra... Que a filha dela contou para ela, né? Que quando eu entrei, na hora que eu entrei, ela viu os céus abertos. Ela viu uma aura. Quantos conhecem a aura? Viu uma aura. Como é que se diz? Um arco-íris. Ela viu uma aura assim. E eu entrei lá e tal. E ela começou a chorar. Então ela tava. O choro dela é porque ela estava tendo uma visão aberta naquela hora. E eu ali, visão fechada mesmo, tal, ali, não vendo nada, não vi anjo, mas ela estava vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Quantos estão me acontecendo? Ou seja, estava tendo uma luta naquele momento para que ceifar a vida dela. E é exatamente isso que está acontecendo o tempo todo. Satanás está querendo levar cada uma dessas pessoas que você vê na rua, que você se relaciona, só que você não está vendo a guerra que está acontecendo. E o Espírito Santo está gemendo para você ir lá e falar, você abrir a sua boca, simplesmente abre a boca. Não é um dom, você não precisa levitar, você não precisa fazer nada, é só abrir a boca e falar, Senhor, me usa aqui. É no nós fumo e nós ortemos, não tem problema, meu irmão. Mas você vai falar do jeito que você sabe. Sabe, tem pessoas, sabe o que eu acho engraçado? Tem pessoas que gostam de receber oração de quem fala bonito. Mas acontece que a oração que move não é a oração de quem fala bonito, é a oração de quem tem fé. Verdade ou não? Tem muitas igrejas que o pessoal fala muito bonito, lá não acontece nada. Mas tem igreja que o pessoal fala, nós fui, nós ortemos, mas o pau come ali. Tem cura, é verdade ou não? Então, fi, fala assim, então, fi, é a fé, fi. Fala assim, é a fé, fi. Captou a mensagem? Aleluia. Fala, nunca escolha a oração, quem vai orar por você. Deus pode estar mandando aquela pessoa para orar por você. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Abra lá. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Outro dia me fizeram uma pergunta. Pastor, por que... Foi uma mulher até, eu não lembro quem. Pastor, por que, que o senhor não projeta a palavra? Agora dá até para projetar a palavra. É que se eu projetar a palavra, você não vai abrir na sua Bíblia. E você precisa manejar a palavra. Quantos estão me entendendo? Você precisa abrir e ler a palavra, saber onde está. Não, eu sei que isso aqui está lá, eu li, o pastor leu comigo, no culto, foi a única vez que eu li, não, mas, amém? Brincadeira, mas, Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Quantos creem aqui? Ganhar as almas é o principal trabalho da igreja. E último, ó, aleluia! Nossa, só tá boa, posso continuar até? Amém. Que bom, fico feliz. A última razão é porque alguém pagou o preço para evangelizar você. Se você está aqui, tenha certeza, alguém dobrou o joelho. Alguém jejuou por você. Alguém clamou por você. Alguém pagou o preço de dobrar o joelho e falar assim, eu sei que ele é uma encrenca. Eu sei que aquela mulher é difícil. Difícil. Mas eu vou orar por ela. Porque eu sei que o Senhor quer ela. O Senhor ama essa pessoa. Ainda que eu olhe e queira bater nele, mas eu sei que o Senhor ama ele, Pai. Verdade ou não? Tem gente que você olha, que você quer fazer em posição de mão fechada, assim, ó. Mas aí você levanta a mão, não. O Senhor quer que eu levante a mão e declare sobre essa vida. Sabe, eu fico imaginando quantas pessoas oraram por Paulo, que era Saulo antes. A igreja orou por Saulo, para ele se converter. Todas as pessoas que estão, todas, sem exceção, alguém pagou um preço de oração. E quando eu levo a palavra para alguém, eu estou honrando aquilo que aquelas pessoas fizeram. Eu até hoje dou graças a Deus, eu tenho uma dívida de gratidão com as pessoas que pagaram preço por mim. Dívida de gratidão. Foi uma família que foi mais usada, assim, que foi mais usada. Mas eu tenho as minhas primas. Eu tenho três primas, são batistas, e um dia uma delas teve o privilégio de me ver pregando. Você tinha que ver a cara dela, ela falou assim, olha, a última coisa, eu orei por você, mas a última coisa que eu imaginava era você pregando. Você vê como é que eu era. Aí ela, quando me viu, ela falou assim, não, como é bom ter olho para ver isso. Porque ela viu como eu fui criado. Só que quando eu ia nas férias, Na casa delas, elas me ensinavam matemática, pegavam no meu pé português, mas elas pegavam um livro e contavam a história de um tal de Davi. Eu era, tinha 7 anos, me levavam nas salinhas, eu lembro nas salinhas lá da Igreja Batista, como os nossos kids têm aqui. E eu falo assim, ó, lá elas já estavam orando por mim, declarando sobre a minha vida. E eu tenho uma dívida com elas, de honra. Quantos estão me entendendo? Alguém orou por você, eu não sei se essa pessoa está sentada aqui hoje. Pessoa que clamou por você, pode ter sido uma vizinha, sua mãe, seu pai, uma avó sua, alguém orou por você. Alguém clamou por você estar aqui. E sabe o que é interessante? Eu quero terminar com esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, a palavra de Deus diz que quando você honra as pessoas que vieram antes de você, você tem uma vida próspera e longa. Por isso que você vê muitas pessoas que não têm vida próspera, porque elas não honram quem abençoa a vida delas. Elas não reconhecem. Por isso que morrem cedo, jovens, adolescentes. Por isso que você vê muitos crentes pobres. Aí você não sabe por quê. Está 40 anos na igreja, mas não honra ninguém. Não reconhece ninguém, que alguém derramou algo na vida dele. Quantos estão me entendendo? Por isso não recebem, por isso não experimentam melhor. Sabe quando você honra, é quando você fala assim, não, olha o preço que aquela pessoa pagou por mim, quantas ligações ela fez por mim, quantas orações ela fez por mim, e eu quero honrar elas. Como é que eu honro? Fazendo aquilo que elas fizeram. Por que que nós somos igreja em células? Exatamente por causa disso. Para te ensinar a você viver. Por que nós fazemos discipulado? Para te ensinar a se mover. E aí você começa a fazer aquilo que Jesus Cristo fazia, e você começa a agradar o coração do Pai. Nós estamos nessa terra com uma única missão, e ela não é impossível como filme, ela é possível, levar pessoas para o Senhor. Honrar o Senhor, honrar os nossos antepassados. Sabe, eu falei para minha esposa, eu já declarei, eu sou a primeira geração de pastores, de muitas gerações, até que o Senhor volte. Mas na minha família, a partir de hoje, vai ser uma geração de pastores. Até então era geração de meu bisavô, era empresário, era dono de onde é o estádio do Corinthians, não, estádio não, desculpa, o Parque São Jorge. De tanto dinheiro que ele tinha, trabalhava com olaria. Meu avô perdeu tudo, tudo. Com dinheiro, bebida e mulher. Aí você vê a vida do meu pai, do meu tio, que foram os filhos, tudo destruído, casamentos destruídos, vidas destruídas, sem relacionamento, e vem agora a minha. Eu cheguei e falei assim, parou aqui, nunca mais vai ser assim. Porque eu vou honrar o nome do Senhor. Vai começar uma nova geração, um novo legado, eu vou deixar o legado. Quando lembrarem, falou assim, ali jaz um homem de Deus. Vai ser diferente. Quando lembrarem de mim, não vão lembrar como lembraram dos outros. Vão lembrar que ali andava um homem de Deus. E Deus deseja isso também na sua vida. Chamar a equipe de louvor. Eu não ia chamar, mas agora vou chamar. Quero pedir que vocês Fiquem de pé e se juntem em células, por favor. Pode apagar a luz para mim, por favor, Adson. Você se junte em células de pé. Saia do seu lugar, monte os grupos, suas células.